Oi, manos e manas, sejam bem-vindos ao podcast. Aqui você encontra um bate-papo super descontraído de temas relevantes, outros nem tanto assim, mas sempre trazendo uma análise e uma reflexão sobre a nossa sociedade. Além, é claro, de compartilhar com vocês os babados da semana. Agora vamos iniciar o nosso bate-papo de hoje. Você, gata que me escuta, é uma pick me girl? Semana passada estava eu pelo Instagram vendo alguns vídeos no Reels e eu caí nesses vídeos que tem como o tema fingindo ser uma pick me girl para o meu namorado. E eu fiquei, gente, que é isso? Que trend é essa, maluca? Como uma boa curiosa que sou, fui atrás de informações. E eu lembro que no início do ano, acho que foi no início do ano, estava até passando o Big Brother. Tinha começado o Big Brother, eu vi alguma coisa no Twitter a respeito desse termo. Só que eu não dei bola, né, gente? Na minha cabeça, não sei porquê, eu achei que era alguma série da Netflix. Não sei, gente, não sei. Não sei porquê, mas enfim. Eu não dei muita moral, não liguei. E aí agora, fiquei curiosa para saber o que é isso, o que é pick me girl. E aí eu fui atrás, né, de vídeos, encontrei alguns lá no TikTok, inclusive de uma moça, adorei os vídeos dela, que eu esqueci o nome, né, deveria ter o quê? Anotado, mas não anotei. Onde ela explica esse termo, de onde surgiu e tudo, achei os vídeos dela bem legais e bem explicativos. Em resumo, gente, pick me girl é um novo estereótipo, né? Na verdade, não é um novo estereótipo. Esse estereótipo já existia há muito tempo. Só que é um novo termo para o estereótipo daquela adolescente chata. É isso. Resumi tudo. Pronto, próxima pauta. Ai, gente, sério. Ai, que loucura. Enfim, pick me girl é o termo que estão utilizando para definir aquela adolescente no ensino médio, que ela acha que é o centro do universo. Tudo gira em torno dela. Tudo nela é melhor. A pele é a mais bonita, o cabelo é o mais sedoso, o corpo é o mais definido. E ela só consegue fazer amizades com os meninos, porque ela joga Fortnite. Ah, gente, é muito engraçado ver o vídeo, né, dessas meninas fingindo ser, e o jeitinho, tem todo um jeitinho também de falar e blá blá blá. Bem coisa de adolescente, que é algo que eu particularmente não tenho paciência. Inclusive, odeio série adolescente da Netflix. Não gosto, são pouquíssimas as séries que têm o público-alvo, né? Tem ali, aborda o núcleo adolescente, né? Gira em torno desse núcleo adolescente. São poucas as séries e filmes que eu consigo assistir, porque eu não tenho paciência. Gente, eu não tenho paciência, não tenho. E aí eu descobri isso, né? Dessa leseira. Pra resumir, é uma leseira, né? E fiquei pensando, gente do céu, a humanidade tá perdida. Tudo está perdido. Senhor, me arrebata agora, porque eu não aguento mais. Aí eu deixo essa pergunta pra você. Você é uma pick me girl? Você conhece alguma pick me girl? Né? Eu sei que é um estereótipo voltado muito para as meninas do ensino médio ali, né, adolescentes, mas você também pode encontrar ainda na universidade, tá? Você pode encontrar essas meninas na universidade. E se você não conhece nenhuma menina que é esse estereótipo, sinto em te informar, mas talvez você seja a pick me girl. E talvez seja a hora de você rever alguns conceitos na sua vida, tá? Ai, gente, e isso me deixou bem pensativa, né? Por isso que eu estou trazendo, abordando aqui no podcast. Porque no final de tudo, esse estereótipo dessa menina, né? Dessa pick me girl,
É só mais uma forma de reforçar e estimular a competição entre as mulheres. E no caso ali, entre meninas que estão na adolescência, tem, sei lá, 14, 15, 16 anos. E eu até já fiz um episódio falando sobre isso, sobre essa rivalidade, essa competição que diariamente é estimulada dentro do nosso universo, né, do universo feminino. Todos os dias nós somos bombardeadas com conteúdos que reproduzem, né, estimulam e condicionam nós a estarmos sempre competindo e rivalizando. Isso é muito doentio, extremamente problemático. E no fim de tudo isso, de toda essa problemática, está lá a indústria da beleza, faturando bilhões e bilhões por ano através das nossas inseguranças. Trouxe essa reflexão, né? Eu sei que é tudo muito de brincadeira, né? Ai, nossa, a galera fazendo esses vídeos, criando essa trend, nas redes sociais, imitando uma Pick Me Girl e tal. Só que só pra, gente, no fim é só pra reforçar, continuar reforçando essa competição, essa rivalidade entre a gente, porque somente assim as nossas inseguranças internas e externas vão continuar sendo alimentadas e gerando lucros, né, para normalmente isso aí, né, para os homens cis, héteros, brancos que estão por trás de toda a indústria da beleza, né? Ai, é muito triste, muito lamentável. Eu não tenho paciência, de verdade, eu não tenho paciência. Tanto que nos últimos anos eu fui me afastando de algumas amizades que, né, tinham como base essa competição, essa rivalidade. E é algo que, mano, se você tem um cabelo mais bonito que o meu, eu vou falar, amiga. Você tem um cabelo mais bonito que o meu. A sua pele é melhor do que a minha. O seu emprego é melhor do que o meu. Por quê? Porque eu sou uma desempregada. Então eu sempre estarei reconhecendo o que é melhor em você, né? Nas minhas amigas. Só que, gente, tem uma hora que cansa, né? As pessoas sempre estarem dizendo que, ai, a vida delas é muito incrível, ou que os problemas dela são os piores. E, ai, não tenho paciência, não tenho paciência, né? Então, quando eu percebo, assim, que alguma amiga tá querendo criar esse ar de competição dentro da nossa amizade, eu já me afasto. Eu me afasto porque eu já sei que dali, gente, não vai sair coisa boa. Ali é um limbo profundo de inseguranças, que no final de tudo é isso. E eu falo com propriedade. Porque durante muitos anos, principalmente durante a minha adolescência, eu sempre reproduzia esse discurso de que, ah, eu só consigo fazer amizade com os meninos. Eu tenho mais facilidade para ter amigos homens do que ter amigas, né? E isso tudo era só uma forma de eu camuflar, esconder, encobrir as minhas inseguranças. Eu era muito insegura, fui uma menina muito insegura, uma mulher muito insegura até um tempo atrás, e eu usava isso como justificativa para afastar, né, outras meninas, outras mulheres, de mim, simplesmente por conta da insegurança. E, sei lá, só tenho uma coisa para dizer para você que está me ouvindo. Se você é uma mulher que está diariamente competindo, rivalizando com as outras, seja no seu trabalho, na universidade, até mesmo dentro da sua família, dentro de casa, rivalizando com as suas irmãs, só pare, pelo amor de Deus. Pare, isso é doentio, a gente não precisa ficar competindo, tá? Principalmente porque essa competição, né, esse sentimento de competição e rivalidade foi criado com toda certeza absoluta por um homem cis hétero branco. E provavelmente esse homem era o quê? Calvo e tinha 1,65m. Era tão inseguro com ele mesmo que ele achou muito interessante criar esse ambiente de competição entre as mulheres, porque somente assim ele iria esconder as suas fragilidades e inseguranças. Então, mamada, só pare. Só pare, só pare, só pare, tá? Pare de ficar competindo. Ninguém vai ser como você porque você é única. Você é bonita do seu jeito. E eu sou bonita do meu jeito. eu quis terminar aqui, né, filosofando. E não, acho que eu falhei, tá, gente? Mas é isso, só pare. É engraçado ver, né, vídeos que, né, como eu disse, no caso dessa trend aí, do Pick Me Girl. É engraçado, só que, no fundo, quando a gente para pra olhar com uma lupa, no final é só isso, né? É só mais uma forma de estimular essas adolescentes, né? As meninas adolescentes a estarem competindo e rivalizando, criando e gerando desunião na nossa comunidade feminina. Ai, que triste. É triste, é triste, né? E eu queria aproveitar o gancho. Eu vou mudar completamente de assunto, mas ainda tem um pouco a ver. A VTube, acho que todo mundo, né, o Brasil inteiro, está acompanhando o conteúdo que a Vi vem criando desde a descoberta, né, desde quando ela descobriu que estava grávida. Ela começou a criar conteúdo em cima disso. E um conteúdo fugindo do que vinha sendo criado nos últimos anos por muitas influenciadoras. Ela decidiu ir na contramão, mostrando de fato toda a realidade de como é descobrir estar grávida, porque não é só a emoção, né? Eu sei que eu não tenho local de fala, propriedade para falar isso, afinal de contas não sou mãe e nem tenho interesse no momento em me tornar mãe. Então, eu sei que, né, eu não tenho propriedade. No entanto, acredito que sim, é um momento muito mágico e único na vida de uma mulher. Principalmente na vida daquela mulher que sempre sonhou em ser mãe, com toda a certeza absoluta. É um momento mágico, né? É um momento mágico. E isso vai mudando, né? Vai afetando ali a mulher tem que ir se adaptando com a nova realidade, né? Acontecem as mudanças hormonais, emocionais, psicológicas e físicas. E o que me deixa mais abismada, né? Com até gera um sentimento de revolta, talvez, é que vê que a forma que a VTube decidiu, né, compartilhar e expor isso nas redes sociais é o que deveria ser o normal e natural. É o que acontece com a grande maioria das mulheres que se tornam mães. O corpo muda. Porém, esse tipo de conteúdo que ela está criando é uma exceção. Acho que eu já falei em algum episódio sobre o quanto muitas influenciadoras, principalmente essas influenciadoras gigantescas, né, que têm um alcance enorme, elas decidiram abordar a maternidade de uma forma muito glamourizada e romantizada. Sendo que, gente, vivemos num país que tem uma desigualdade social enorme e nem todas as mulheres mães terão acesso àquela realidade que aquela influenciadora tem, sabe? Uma maternidade privada, com todo, né, com uma equipe médica de primeira linha, sabe? Não vai ter, gente. A grande maioria das mulheres que se tornam mães no Brasil, elas têm mal o apoio do pai, né? Ou melhor, do genitor, né? Do cara, do macho que fez a criança junto com ela. Tem mal isso. Quem dirá ter uma maternidade com recursos e equipamentos e médicos e todos os tipos de profissionais. É uma realidade que foge muito, muito de muitas mulheres. É uma realidade completamente paralela. E isso que me gera essa revolta, né? Ah, mas a influenciadora, a Silvia, não tem culpa que ela tenha acesso a essa realidade, né? De ter uma equipe médica, de ter obstetra, de ter ginecologista, pediatra, nutricionista, fisioterapeuta, de ter, né, uma equipe ali para ela a qualquer momento. Poxa, ela trabalhou para ter isso. De fato, ela trabalhou, só que tem que ter uma sensibilidade na hora de mostrar isso, porque é uma realidade que, gente, ai, não existe para a grande maioria da população brasileira, não existe, né? Muitas mulheres ao longo da sua vida e que se tornam mães, elas não vão, né, ter como... Gente, não tem, sabe? É só isso que eu tenho pra dizer. Não tem como. Né? Não tem como. A gente tem uma estatística aí de 11 milhões, mais de 11 milhões de mulheres que são mães solos. Que não tem o mínimo. Que é o homem, né, que ajudou a fazer a criança, o pai da criança ao lado dela, dando apoio. Tem milhões de crianças que não têm o nome do pai, que não são reconhecidas, né, pelo próprio pai. Então, né, é uma coisa que, enfim, eu fico muito revoltada, fico revoltada. Se controla, Silvia, estou até suando de raiva, porque, de fato, assim, foi uma, né, foi uma forma, acho que até insensível, de abordar esse tema nas redes sociais. E aí é o que vem a minha indignação, porque a Vi está abordando de uma forma muito real, principalmente nessa questão das mudanças físicas, né, no corpo dela e tal, e que é o natural, que é o normal, tanto que os vídeos que ela faz, né, tudo que ela vem produzindo nas redes sociais dela, tem muitas mulheres, assim, elogiando a forma que ela tá lidando, né? E compartilhando esse momento tão especial da vida dela, de uma forma tão real. E você vê ali, gente, né? Que aquela realidade, até vou citar aqui, uns anos atrás, teve uma influenciadora, esqueci quem foi, gente, realmente esqueci quem foi, que um mês após o parto, né? Foi uma influenciadora, ela engravidou e tal. Aí, um mês após o parto, ela postou uma foto já com o corpo dela todo sarado, com a barriga lá, o tanquinho. E eu lembro que gerou muita polêmica, muita gente começou a bater muito nessa tecla, principalmente as influenciadoras que têm um alcance muito menor e que compartilham também a maternidade de uma forma mais real. Elas falaram muito, né, sobre essa romantização que nos últimos anos a maternidade, né, que foi criado dentro desse assunto, né, esse tema tão importante que é a maternidade. Então, sabe, só o que eu fico assim, gente, mano, o que deveria ser o normal é a exceção. E o que é que está por trás disso tudo? A indústria da beleza, novamente, né, gente? Porque para a indústria, o que vale? Ter uma influenciadora que tem um alcance gigantesco, estimulando, né, as inseguranças dentro de outras mulheres, né, mostrando que, olha só, acabei de parir, mas olha só meu tanquinho aqui, ó, já tô com tudo em cima, olha minha bunda, sem uma celulite, sem uma estria. Ou vale mais, por exemplo, a VTube mostrando a realidade das mudanças no seu corpo. Para a indústria, vale muito mais ter uma influenciadora que estimula as inseguranças dentro da, né, as inseguranças em outras mulheres, porque assim essas mulheres irão recorrer, irão se sujeitar a procedimentos estéticos, cirúrgicos, a cosméticos. E assim a indústria vai continuar faturando bilhões e bilhões por ano, né? Aquela coisa toda que eu já falei. E no final de tudo, tá sempre. Ai, gente, eu não sei nem o que falar. só deixar aqui minha indignação com isso. Mas eu tô bem feliz de ver que a Vi é tão novinha, né? Tão novinha, e ela optou por compartilhar de uma forma tão madura, e até é louco falar isso, mas, nossa, tão sábia. Porque volta a falar, gente, é o normal, é o natural, né? E isso deveria ser comum, ver todas as mulheres compartilhando dessa forma. Só que nesse mundo, como eu até brinco, né? Esse mundo de mentiras é uma grande exceção. E ela vai contra, na contramão, né? Do que vem sendo criado em torno aí dessa romantização em torno da maternidade. E eu fiquei muito feliz, apesar de não ser o tipo de conteúdo que eu consumo, né? Mas eu tenho que reconhecer que, mano, foi muito perspicaz dela fazer isso, porque atraiu, né? Ela conseguiu agora, com esse novo estilo, né, de conteúdo, ela conseguiu chegar a outros nichos, né, e em outros públicos, e conquistar esse público justamente por essa forma que ela tem lidado aí com a gravidez e agora aí com o pós-parto, né? Bem interessante. Ah, eu já falei demais, né, nesse episódio, e foi um episódio só pra ficar reclamando, gente. Mas é porque realmente, eu, sabe, essas semanas, assim, vendo essas coisas e tudo... Ai, gente, é um saco, sério, é um saco. Eu não sei se é a idade que tem me deixado tão impaciente com esses assuntos sobre, em torno, assim, da beleza. Tem me deixado muito impaciente, muito... Ai, mano, que coisa chata. As pessoas não podem mais ser... Não podem mais ser elas mesmas, né? Tem que seguir aquele padrão, né? Tem que... Ai, tem que se vestir desse jeito, tem que agir desse jeito, e tem que falar e pensar desse outro jeito, e no final é um único padrão e todo mundo tem que ser igual e repetitivo. E eu tô cansada, gente, tô cansada! Tô cansada, meu Deus do céu, eu não aguento mais essa vida. Sério, gente, esses últimos dias têm sido, assim, pensando muito nisso, né? Por que que nós mulheres somos tão cobradas? Tanto que, ai, teve... Agora, ó, trazendo outro ponto. Teve agora um evento... Ai, esqueci o evento que a Jennifer Lawrence foi. E ela estava belíssima, com um vestido vermelho, que eu amo vermelho. Só que ela estava de chinelo. Ai, gente, muito minha cara sair de vestido e chinelo. E daí ela foi super... Tipo, sabe, uma galera macetando a Jennifer... Por ela ter ido de chinelo com um vestido que exigia um salto, altura, blá, blá, blá. E é uma coisa que eu odeio. Gente, eu odeio com todas as minhas forças, assim, com todas as forças do meu ovário e do meu útero. Eu odeio salto alto. Odeio, não gosto. Já tentei usar, já, no início ali da minha vida adulta, ali por volta dos meus 20, 20 e poucos anos, tentei usar salto alto. Gente, eu não tenho coordenação motora. Primeiro porque o meu pé é pequeno demais para minha estrutura óssea, para minha estrutura corporal. Eu tenho 1,70 m. Eu deveria calçar pelo menos 37. Eu calço 36, gente. E o meu pé, ele é um tanto que defeito. Ele tem um probleminha, né? Ele tem um probleminha, nem assim... Então, usar salto alto é um... Gente, é horrível pra mim. Muito ruim, porque eu não consigo ter equilíbrio. É muito desconfortável. É incômodo. E tem esse lance aí, né? De... Ah, meu pé é pequeno pra minha estrutura. Então, eu odeio. Mesmo antes... Ah, eu odeio, gente. Eu não acho bonito. Já começo por aí. Eu também não acho bonito. Porque tem isso. Às vezes você não gosta de uma coisa, mas você acha bonito. E nem isso eu acho. Não acho salto bonito. Não faço a menor questão. E, ai, odeio. Só posso dizer isso. Odeio. Odeio. Então, eu achei maravilhoso a Jenny ver de chinelo. Com vestido lindíssimo, chique, eterno. Ela tava de chinelo. Ela estava confortável. E aí, teve uma galera macetando muito a Jennifer por conta disso. Porque existe, né? Muita gente falando isso. Tem uma menina que ela cria conteúdo... cria conteúdo no Instagram. E aí, ela fala muito sobre estilo, sobre moda, né? O tema moda. E aí ela dá muitas dicas sobre estilo, estilo que você deve escolher, né, os estilos principais. Ela fala sobre as tendências e tal. E ela fala também sobre etiqueta. Como você deve ou não deve se comportar em locais e blá blá blá. E daí eu vi esse vídeo dela macetando a Jennifer, porque ela falou que, ai... Né, pra esse... Gente, esqueci o evento que ela foi. Foi um evento, né? Enfim, que nesse evento vão pessoas muito famosas e não sei o quê. E tem toda uma etiqueta, né? Que nós, mulheres, nós devemos obedecer às etiquetas de vestimentas para os eventos sociais. Por que que isso só existe para nós, mulheres? Quantos eventos aí que a gente tem... É o Grammy, Emmy, Oscar, o Globo de Ouro. E os homens, eles vão, né? Já teve algumas edições passadas que teve os machos aí, e, gente, indo como se fosse pra praia. E o cara ficou o quê? Cool, né? Ai, olha como que ele é descolado. Olha como ele é desconstruído. Ele é cool. Aí, quando é a mulher, ah, não, a mulher, ela tem que seguir todas as etiquetas de vestimentas. Quem disse? Quem disse o quê? Mano, essas regras, né, esse povo que caga regra, só serve pra mulher. As regras só servem pra mulheres, pras mulheres, só isso. É, por quê? É, eu tô indignada. Afinal de tudo, eu tô indignada, eu tô cansada de ser mulher. Eu tô cansada de ser mulher, gente. Na próxima encarnação, se eu ainda vier, tá, gente? Porque eu não quero mais vir, não. Eu não quero ser nem homem, nem mulher. Eu quero ser um gato. Quero ser um gato, passar o dia todo dormindo. Porque, meu Deus. E eu fiquei muito abismada diante de ver tanta criadora de conteúdo, né, de moda, macetando a Jennifer por um ato que foi até, de certa forma, um manifesto, sabe? Ela estava... Porque até eu vi uma moça que ela falou sobre isso e colocou alguns videozinhos que a Jennifer já foi em vários eventos e ela já caiu várias vezes por conta do quê? Do maledeto do salto alto. Então, talvez, o uso do chinelo com aquele vestido... Ai, gente, não canso de falar daquele vestido belíssimo, né? O uso do chinelo foi uma forma de ela protestar, de ela manifestar essa cagação de regra de vestimentas e etiquetas que existem só para as mulheres, né? Só para as mulheres. Enquanto os machos podem andar, gente, de bermuda, chinelo. Ai, nossa, olha como que ele é cool. Com nada, mano. É mal vestido mesmo. É mal vestido. Uma porra de um macho mal vestido. Mas não, aí ele vira cool. Ai, que legal, né? Ai, gente, não... Esse episódio aqui foi só pra ficar reclamando. Reclamando dessa indústria cultural... que fica estimulando competição e cagando regra de vestimenta e comportamentos para nós mulheres. Estou revoltada e quero poder mudar um dia essa realidade. Vou conseguir? Provavelmente não, né, gente? Provavelmente não, mas não custa nada tentar. A gente tem que falar, a gente tem que protestar. Então, querida, comecem a usar seu chinelo. Vá para um evento social onde exigem, né? Cagam a regra que você, mulher, tem que ir de salto alto. Vá de chinela, tá? E é isso. Vou encerrar o episódio por aqui porque já falei, estou com a garganta seca. Vou me hidratar, afinal de contas, Manaus está o quê? Iniciando aí o verão amazônico. E eu tô suando, gente, tô suando aqui. Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, que foi mais de reclamação, indignação e revolta. Mas espero que vocês compartilhem o mesmo sentimento que o meu, ou não. Mas é isso, nos vemos no próximo episódio. Um grande beijo e tchau!